Plano Geral,
com Flávia Guerra
e Vitor Burigo.
O sol não adivinha, baby, é magrelinha no coração do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Burigo. Onde você estiver, né, na Terra, no espaço sideral, no Spotify, no UOL, no YouTube do UOL, ou aqui ao vivo com a gente agora, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui vendo, ouvindo, conversando com a gente no Plano Geral. Antes, siga a gente lá nas redes, Plano Geral _ Podcast. Siga também o Splash Wall, que a gente traz de um tudo nos destaques. Também, olha só, tem essa novidade também. Lá no grupo de transmissão, entre lá no canal de transmissão do Wall no WhatsApp, que sempre tem muita coisa boa. Plano Geral também tem destaques lá no grupo de transmissão, na lista de transmissão do Splash Wall, nas nossas redes sociais e aqui com a gente. Nossa, é muita coisa, né, Vitor? Tipo assim, tudo ao mesmo tempo agora.
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse filme que você ama, joguei uma polêmica aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse fuso horário do Plano Geral, que, né, a gente nunca sabe que horas estamos no ar, enfim. Mas é muito bom estar aqui com você, Flávia Guerra, nessa edição. Vamos dizer que é uma edição especial, né? Porque 180 é um número bonito de falar, né? E temos aí muitas coisas belíssimas também nesse programa, nessa edição. A gente tem festival, temos apostas, temos festival acontecendo no Brasil, já quase acabando, mas com alguns destaques. Temos estreia e temos presenças e luzes. Eu já vou dizer, temos aqui Maria Fernanda Cândido, Luiz Fernando Carvalho, hoje nesse Plano Geral. Mas, como a gente tá chique, a gente tá muito chique, a gente começa também muito chique, porque eu já vou direto pro Vai e Vem de Notícias, Flávia Guerra. Um assunto que eu sei que você domina muito bem, porque eu tô vendo aí atrás de você, por acaso, tem dois quadros aí de um festivalzinho, não sei se você conhece, Cannes. Ele dá um prêmio chamado Palma de Ouro, conhece? Um prêmiozinho assim.
Ai, já tô até cansada, gente, que tédio, brincadeira. Não, até reenquadrei aqui, ó, quem tá assistindo a gente, quem estiver só ouvindo, vai lá pra dar uma olhadinha. Tem dois posters atrás de mim que eu faço sempre, né, de backdrop, né, de cenário. Um é o de Cannes 2019, Agnès Varda, maravilhosa, que nos deixou logo depois, né, de participar pela última vez com o filme que ela até concorreu ao Oscar, que é lindo, que é o Visage Village. Então esse pôster é uma homenagem a ela, da edição 2019. E o outro é da edição 2018, que homenageia o Godard. E Cannes faz isso todo ano, né, todo ano. O pôster de Cannes, gente, é disputadíssimo, assim, fica todo mundo esperando, porque ele homenageia ou um grande filme ou um grande nome, né? Eu tenho vários, assim, vou trocando. Quem acompanha aqui sabe que eu vou trocando o cenário. E cada ano é, ou, por exemplo, o ano passado foi um grande retrato da Catherine Deneuve. O ano anterior foi o Show de Truman, aquela cena da escada, né? Do Jim Carrey na escada. O ano retrasado foi quando Spike Lee foi presidente do júri, e, né, que premiou Titanic. Então é o Spike Lee embaixo das palmeiras de Los Angeles. Então, assim, Cannes todo ano inova. São os posters mais lindos, devo admitir. Adoro o Urso de Berlim, mas Berlim é sempre variação sobre o Urso de Berlim, né? Veneza tem uns lindos maravilhosos também. Quando a gente falar de Veneza, eu coloco aqui o de Veneza. Mas são artes, eles fecham assim pacotes com um artista e é um artista que vai variando sobre o mesmo tom. Cannes não, é sempre homenagem a grandes nomes do cinema ou a grandes filmes. Então, tô curiosa pra saber o desse ano, que esse ano ainda não foi revelado, né? Então vamos ver aí.
Não foi revelado, eu quero revelar aqui pra vocês que todo ano eu peço um pôster pra Flávia e ela responde, claro, eu levo sim, mas ele custa 20 euros. Eu falo, obrigado, não precisa, né? Então vai ficar aí na lembrança, vai ficar num print, vai ficar num repost do Instagram, enfim.
Tá bom, esse ano eu te trago uns, Vitor. Tá bom, Vitor. Eu trago. Mas, gente, eu já contei isso outras vezes. Cannes é sempre uma lição de humildade e humilhação, né? Que a gente aprende, porque são 5 mil jornalistas inscritos, credenciados. Depois a gente conta mais quando chegar a edição de Cannes. E, na teoria, os jornalistas têm direito a ganhar um pôster, né? E aí, toda vez eu fico esperando minha vez, só que eles priorizam. E tá tudo certo, as mídias tradicionais que acompanham o festival desde a criação, né? Lá nos anos 40. E eles dão primeiro para jornalistas de veículos impressos, né? Que o papel, o jornal mesmo. Aí fica esperando, eu sempre me credencio como mídia audiovisual ou mídia online e fico esperando, e quando chega a minha vez, em geral já acabou e eu tenho que comprar mesmo, né? Mas tudo bem. Faz parte.
Isso não acontece só em Cannes, viu? Fique bem claro, mas eu não vou trazer essa polêmica aqui agora, porque estamos no nosso vai e vem de notícias. E como teremos uma edição muito especial no Festival de Cannes, porque nossa correspondente oficial Flávia Guerra estará lá correndo de um lado para o outro nas madrugadas, alegrando as minhas madrugadas, porque eu fico acompanhando na madrugada ela bem doida, saindo, fechando, é segurança passando atrás, é a porta fechando e Flávia tá lá
perrengue
com seu equipamento montado, perrengue chique. Ô Flávia, recentemente aí, já que logo teremos aí a lista oficial do Festival de Cannes com os selecionados, enfim, provavelmente alguém vai ouvir esse podcast aí mais pra frente, já vai ter saído essa lista, mas temos aí uma lista de apostas, e nessa lista de apostas temos um grande nome, além de grandes nomes internacionais, temos um grande nome que também é internacional, mas é brasileiro, Karim Aynous, que já é um cara que conhece Cannes muito bem, e estão dizendo aí que ele vem com um filme novo, a gente já fala desse filme novo, mas ele passou em Cannes, ele ganhou, né, com Vida Invisível, passou Madame Satã, passou outros filmes, mas ano passado ele passou um filme também, né, Flávio? Você estava lá, você viu esse filme. Você é uma das poucas pessoas que, né, do Brasil que viram esse filme, né?
Pois é, ele passou Abismo Prateado também, há alguns anos aí, com a Alessandra Negrini, né, acho que foi na Semana da Crítica. Porque existem duas mostras paralelas ao Festival de Cannes que são muito importantes, que é a Semana da Crítica e a Quinzena dos Realizadores, que agora é a Quinzena dos Cineastas, né? Mas o ano passado ele concorreu à Palma com um filme que não tem nada de Brasil, mas tem ao mesmo tempo, porque é o olhar do Karim sobre essa história. Vou resumir, o filme chama Firebrand. Se eu não estou falando bobagem, aqui no Brasil quem comprou foi a Paris Filmes. E eu tô esperando, pessoal que comprou aí, se não foi a Paris, se foi outra distribuidora, lança logo pra gente assistir. Mas é o que que acontece? Esse filme, ele foi um tanto quanto preterido. Tanto pela crítica, quanto pelo júri ali, pelo pessoal do cinema. Ele não causou muito... Não é que, assim, ninguém desgostou do filme, eu acho. Mas ninguém amou no sentido de amar a proposta que o Karim trouxe. E pra mim, eu adorei o filme. Eu acho que os brasileiros, em geral, curtiram. Eu acho que tem muito a ver com uma certa má vontade, sabe? Da mídia internacional, de entender que um cineasta latino-americano, brasileiro, consegue olhar uma história emblemática da história europeia com um olhar novo, com um frescor. O Karim faz uma trama ultra-palaciana, sabe? Aquele cinema de intimidade, intimista, para contar a história daquele maluco que foi o Henrique VIII, que apenas assassinou a Ana Bolena, né? E mandava prender, mandava matar as mulheres dele, queria casar de novo, dava um jeito. Ele era um cara, hoje em dia, se a gente vê, ele era um cara tóxico, violento, é isso que ele era, né? Então o Karim dá uma leitura muito humana para a história dele, e quem faz é o Jude Law, e quem faz a última rainha, né, que conseguiu sobreviver ao Henrique VIII, muito inteligente, muito maravilhosa, é a Alicia Vikander, né? E aí o que acontece? Essa leitura não causou muito alvoroço ali, infelizmente, o filme saiu sem prêmios. Eu gosto muito, acho o Karim um cara sempre propositivo, né? Faz um cinema super instigante, né, Vitor? E gosto muito de como ele trata esses dois como um casal de gente que eles eram, né? Quem é esse cara na intimidade? Quem é esse cara que tem essa mania de poder e que tinha esse poder absurdo e ela ousou, né, enfrentar esse marido? Então, o filme é sobre isso, chama Firebrand. Acho que eu já falei aqui, né? Firebrand em português seria... Como é que a gente diz?
O rei do gado. Gente,
é o rei do gado, exatamente. Faz o... pá, entendeu? E marca ali. Quem é essa mulher? É marcada por tudo isso, assim? É a última rainha, a última mulher dele, que era muito mais jovem que ele, é a Catherine Parr. É a Alicia Vikander, né? E era a Inglaterra dos Tudors aí. Então, essa mulher foi uma mulher muito inteligente. E eu gosto de como a Alicia está, mas a Alicia também não é britânica, Jude Law é. Então, eu acho que talvez tenha uma certa preguiça aí de olhar projetos que não são sempre filmados pelo eixo Inglaterra-Estados Unidos, quando se tratam de grandes nomes históricos, né? Da história deles, né? Porque Hollywood já filmou de um tudo, da história de todo mundo. Mas...
Hollywood adora fazer versão de filmes, né, internacionais pra eles, enfim.
Pois é, tá aí Ferrari,
exatamente,
em inglês.
E Casa, né? Gucci, e né? Que infeliz... Enfim. É, mas muito, muito, muito interessante, Flávia, ouvir você falar assim, a sua percepção do filme também já conhecendo o legado do Karim, né? Como ele trata esses personagens, né? É só a gente ver o Céu de Sueli, como é que ele coloca aquela mulher em evidência naquele filme maravilhoso. E agora, nesse filme que está sendo cotado para estar em Cannes, a gente não sabe em qual mostra ele vai estar, né? Porque as principais, né? A mostra a competição e a Sertan Regar, que são as duas principais do Festival de Cannes, competitivas, né? Aí, claro, temos as exibições especiais, enfim. Mas o Karim, quando ele começou as filmagens, esse filme novo dele, o Motel Destino, ele tem o Fábio Assunção no elenco e tem também, os protagonistas são dois talentos locais, que é o Iago Xavier e a Nathalie Rocha. E aí o Karim, na entrevista, disse que poderia resumir o Motel Destino como um thriller erótico, mas ele é, antes de tudo, uma história de amor, que é sobre um jovem periférico que se envolve com essa mulher e que resiste aí ao patriarcado, enfim. Ele traz essas questões contemporâneas e tem esse estabelecimento de beira de estrada, que é o Motel Destino, enfim. E aí tem toda aquela loucura, eu vi imagens já, se eu não me engano, Simone Zucolotto do Canal Brasil foi fazer uma visita ao set, mostrou uns trechos, assim, claro, não podia mostrar muita coisa ainda. Mas eu fiquei muito feliz de ver o Karim nessa lista de apostas. Nem sabia que o filme já ia estar pronto, assim, para Cannes, ou enfim, para aparecer no Festival de Cannes. Mas tô na torcida, já quero logo ver o nome do Karim nessa lista e quem sabe aí de outros brasileiros também. Mas é uma lista grande também, com nomes já que já passaram, inclusive, pelo festival, né, Flávio? Que já ganharam a Palma de Ouro, que já ganharam prêmios. E o Karim, então, tá nessa disputa, digamos, quem sabe, tomara que tenha essa vaga da Karim Ainuso, pra gente mais uma vez torcer e Flávia trazer conteúdos inéditos dos brasileiros pra gente.
Vários perrengues chiques. Não, eu tô louca, eu torço sempre pro cinema do Karim, sou fã demais, gosto do Firebrand e tomara que... E é mais gostoso ainda, aí é mais gostoso quando é um filme que é Brasil mesmo, né?
É,
que é o Karim, filme brasileiríssimo.
Né?
Aí eu tô muito louca pra... Eu adoro também essa coisa de brasileiros, cidadãos do mundo, filmando séries e filmes internacionais, né? Essa semana estreou, Fernando Meirelles estreou na direção de séries, né, na série da Apple TV, que é Sugar, com Colin Farrell, que a gente vai trazer na nossa próxima edição, né? O Karim fazendo Firebrand. Eu acho que, né, os diretores e atrizes, atores, talentos brasileiros, tem mais aqui pro mundo mesmo, mas a gente ama quando conta as nossas histórias. Agora, uma história que já tá confirmada, do mundo, a gente ama e tá todo mundo louco, eu nem vi, já gostei, é Furiosa. Né? Vamos falar de Furiosa, já está confirmada, vai estrear lá nosso mestre maior, George Miller, que com o último filme dele, que acho que é Um Gênio Me Contou, Um Gênio Me Disse, flopou, Era Uma Vez Um Gênio, flopou demais em Cannes em 2022, coitado, foi muito mal, com a Tilda Swinton e o Idris Elba, nem sempre tudo dá certo, mas ele, aí sim, bombou o mundo inteiro com Mad Max Fury Road, né? Estrada da Fúria, há alguns anos, e esse filme, lembra da lição da aula passada, gente, telecurso aqui, é um prequel, né, ele é um spin-off porque ele é um derivado da saga principal de Mad Max, né, a saga principal, eu digo, Mel Gibson, tá, gente, o Fury Road já era com a Charlize Theron, né, que foi um sucesso estrondoso, que também estreou em Cannes,
filmaço
acachapante, que já era esse sucesso com a Charlize. E agora o Furiosa, né? Ele, uma história Mad Max, ele traz a Furiosa no antes, a formação dela, né? É o tal do romance de formação, Coming of Age, né? Que é ela se tornando essa Furiosa. E quem faz na juventude, antes a Charlize, agora é a Anya Taylor-Joy. Lembram dela? De A Bruxa, de Fragmentado, de O Gambito da Rainha, não consigo falar esse nome. Com seriedade.
Não, esse nome é maravilhoso.
Não consigo, Gambito da Rainha. Já apanhei, já penso no Gambito da Rainha, gente. Não consigo. Sou incapaz, não tenho maturidade, tá? Pra falar isso.
Eu
nome.
Também não, por isso que eu nem falei, entendeu?
Não dá, porque quem é de São Paulo, pra gente, Gambito é Gambito. Acho que é o Brasil inteiro, né? Gambito são os Gambito da Rainha, gente. Não faz isso com a gente. Mas enfim, estamos aí, né, com a nossa querida Anya Taylor-Joy, que é uma atriz incrível, que tá bombando loucamente. E ela, ó, pelo trailer, quem tá assistindo aqui com a gente já viu. O trailer tá capchapante, hein? Olha, vem chegando, hein?
Eu tô muito ansioso pra esse filme. E deixa eu contar um negócio, que eu fui ver o Mad Max... É, eu não sei se era... Eu fui na cabine, depois eu fui assistir de novo o Mad Max. Tinha uma pessoa dormindo na sessão.
Que pode...
Eu não sei quem
que
é
ela que toma?
Quem consegue dormir... A pessoa que consegue dormir numa sessão do Mad Max ela tá em outra dimensão.
Não, ela tá no Nirvana já. Ou ela tá no Nirvana já, cansou, outro estado espírito, ou ela tá com sono muito atrasado, tá muito ruim pra ela. Das duas, uma, não tem meio termo nessa história. Maravilhoso. Porque dormir em cane, gente, eu até entendo. São 15 dias de privação de sono, tortura. É pior que reality show de privação. Mas dormir numa cabine, num dia normal, realmente, de Furry Road, parabéns, viu? Parabéns.
Furiosa, we've come too far. Furiosa! They took Furiosa!
As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me.
Who do we have here?
She's from a place of abundance. This is our destiny.
My childhood. My mother. I want them back.
Falamos aí do Furiosa, que é o nome confirmado. Mas tem nessa lista que saiu, algumas listas, né? Saíram algumas listas, o povo adora fazer lista. Já estão fazendo lista do Oscar 2025, inclusive. A gente não aguenta mais falar do Oscar e já...
Eu nem superei o desse aí.
Mas numa lista tem um nome ali que me chamou a atenção, que é Miguel Gomes. Tem um novo filme do Miguel e tem um brasileiro na equipe, viu? Thales Junqueira, diretor de arte do filme, tá nessa equipe. Então, se o filme entrar também... Porque eu acho que é sempre bom a gente ficar de olho nessas seleções... Ou até no Oscar, por exemplo. No Oscar esse ano a gente tinha brasileiro na equipe de um curta de animação, que eu falei aqui no Plano Geral. Porque às vezes a gente fica tão ligado nessa... né, o diretor ou a diretora tem que ser brasileiro, enfim. Mas a gente não sabe que ali, ó, às vezes na equipe tem alguém, viu? Então esse Miguel Gomes aí... Esse Miguel Gomes. Esse do Miguel Gomes, o filme do Miguel Gomes. É, tem o Thales Junqueira. Eu lembro que eu acompanhei, enfim. É, estou curioso também pra ver. E tem um novo aí. Tem um diretor, Flávia... Ele ganhou um prêmio chamado... É um filme chamado Parasita. Ouviu falar desse filme?
É um filme sobre biologia, né? Molecular, sobre Covid.
Isso, é um doc. É um doc de 3 horas e meia sobre...
Sobre Covid, né? Paravalor.
Deus me livre.
Covid diz...
Vamos acabar esse programa, a gente chega.
A gente não tem maturidade.
É o gambito da rainha, é o parasita.
Olha,
é o...
mas eu vou dizer pra você. Aí eu vou, agora momento... Cadê a vinheta? Porque eu lembro, estávamos lá no Festival de Cannes 2016, Bacurau estava lá também, lembra? Foi Bacurau? Pessoa já não, 2018, 2019, que depois veio e Parasita ganhou tudo no Oscar 2020, 2019. E aí estávamos lá, Bacurau, arrasando e tal. E aí a gente pede as entrevistas, né, gente? Bastidores aqui, gente. Já vai pedindo as entrevistas antes de ver os filmes, porque depois de ver já foi. E aí a gente ama esse tal de Bong Joon-ho, Bong Joon-ho, Bong Joon-ho. E eu amo, eu continuo achando Mother meu filme preferido dele. Se não viram, corre aí pra ver. Nos streamings mais alternativos, Imovision, traz coisa do Bong Joon-ho, Belas Artes, Mubi. Amo esse filme, o Mother, entre outros filmes dele. Ele tinha competido com Okja, que tá na Netflix, acho que ainda tá, porque a produção é Netflix, com a Tilda Swinton, ela de novo aqui, que também não deu muito bom, não foi legal, foi esnobado pelo Almodóvar, que era o presidente do júri daquele ano. Ele tava meio ali apagadinho, tava. Falei, cara, quero entrevista com o Bong Joon-ho, amo o cinema dele, não importa que o Okja não deu bom, quero assistir. Graças aos céus, eu tinha entrevista com a dupla de atores na manhã seguinte em que eu vi o filme da sessão de imprensa. E eu lembro que eu acabei de ver o filme. Eu acho que eu estava ao lado do Pablo Vilaça na sessão e falei, quando o filme acabou, eu virei e falei, Pablo, temos uma palma, não adianta, tem pra ninguém. Aí a gente passa o ano inteiro falando, esse filme Parasita, e um monte de gente fala, que nome? Parasita, credo. Para, que nome é esse? Como que alguém inventa um nome desse? Meu filho, olha só onde vai dar o Parasita, tá? Então, esse homem aí que... Agora, vamos ver o nome do filme novo, Vitor?
É Mickey, né? Então, a gente tá no Gambito, a gente tá no Mickey, agora é Mickey. Mickey o
Mickey
quê?
Mickey 17.
Parou, Flávia.
São várias versões.
Parou essa palhaçada.
Maravilhoso. Mas imagina a pressão do Bong Joon-ho. que é um cara de boa, low profile, né? Tranquilão, assim, discreto.
É.
De fazer o primeiro filme dele desde o Parasita. Eu acho que ele tem que estar tomando um CBD bom aí, né? Ele tem que estar tomando um negócio pra ansiedade, porque não tá fácil, não. Se a gente tá ansioso, imagina ele.
E esse filme dele, ele já teve aí, ele foi e voltou algumas vezes, acho que ele... Tá rolando alguma coisa aí, não sei. Mas eu acho que vai pra Cannes esse ano, deve ir, né? Porque... Enfim, tá na hora dele voltar também.
Gente, não interessa. Bong Joon-ho faz um TikTok, eu boto
Exatamente.
Cane, entendeu? Dá mais depois do Parasita. Beijos. Mas esse ainda tem Robert Pattinson, a Naomi Eck, Steven Yeun, que a gente ama, né, do Treta, Toni Collette e Mark Ruffalo. Gente, olha esse elenco. Só por esse elenco faz o tapetão vermelho bonito.
A foto tá garantida já.
Vocês acham que Cane... Ah, a foto e o tapetão tá lindo. Vocês acham que Cane é só porque o filme é bom? É também, mas tem que ter um tapetão.
Não é só em Cane,
né?
Hein,
então,
galera?
Vamos
Não
ver.
É só em Cane.
Não é só em Cane. Olha só. E o filme, ele é baseado num livro, né? Num romance do Edward Ashton. Gostaria de ler antes de Cane. Não vai
dar tempo, Flávia. Nem inventa.
Mas...
Só se tu ler no avião.
Mas... É, pode ser. Mas, enfim, estamos aí super ansiosos, né? E é isso, ele entrou pra lista daquele tipo de diretor, que é isso, até quando é ruim é bom, fez um filme a gente coloca aí, né? Porque a gente quer saber o que acontece. Tem um outro aí que eu amo também, que nem sempre faz tudo bom, mas eu amo esse cara. Só pelo seu roteirista de Touro Indomável, Taxi Driver, que é um tal de Paul
não
Schrader.
Não conheço, imagina.
Paul Schrader.
Nunca esteve aqui, nunca passou Schrader. Aqui, não.
Não, já veio até no Brasil, já via da Masterclass, até entrevistei ele, quase morri de medo quando eu o entrevistei. Mas ele estava em Veneza há 2 anos e ele deu uma Masterclass. Eu até botei um trecho da Masterclass dele sobre o roteiro, porque ele é um grande roteirista, mas o roteiro ele fala assim, gente, aí entendeu? É muito difícil. Isso em inglês, gente. Como é que pode o cara fazer? Ele vai dar uma palestra, não dá pra entender. Eu sou nativa em inglês, já é difícil de entender. Sabe aquelas pessoas que são assim em português? Mas enfim, ele tá com um filme novo aí também. E depois de passar um tempo meio no ostracismo, meio desprezado, começou a fazer filmões, né? Filmes bons, isso que eu quero dizer, né? Filmão caro. Bons com orçamento enxuto. Uma receita muito maravilhosa. E ele tá com um filme que se chama Oh Canada. Oh Canada. E eu tô louca pra assistir também, viu? Tudo que ele faz...
Tinha uma música da minha adolescência, que eu adorava com essa música.
Tá,
nome.
Mas eu vou te dizer outro que você adora, que os adolescentes também adoram, que vai estar um tapetão bonito também. Jacob Elordi tá no filme, tá? O Elvis do filme, do Priscilla, né? De Euforia também, né? Ou Euphoria. Então, assim, esse ele é bom também de juntar, assim, um elenco estelar em projetos pequenos. Então, Paul Schrader...
A galera tá falando aí também de Michel Franco, Lucrécia Martel. Tem o Yorgos Lanthimos
de
também
novo,
já.
Viu? De novo.
Acabou de... Tá bombando aí com Pobres Criaturas. Já vem agora com um novo... De novo com a Emma Stone. Quase
exatamente.
Que eu falo Emma Watson.
Eu também sempre caio nesse problema. Sempre.
A Emma, gente.
E eles já filmaram esse filme antes, tá? Antes do Pobres Criaturas, eles já estavam fazendo. Emendou um no outro, o outro no um. E... Né, é o quinto, acho que, projeto deles. Eles são super, né, quinto ou quarto, né? Porque ela fez o Favorita, né? O Pobres Criaturas. Esse tem mais um também. E o Lanthimos, a gente já falou bastante dele aqui. Vamos guardar pra...
Tem um outro nomezinho também aí. Clint, conhece?
Tá começando, né?
Senhor Clint.
Tá começando. Vamos falar,
agora.
Vamos dar uma força aí pra, né, pros jovens.
É bom dar uma força pra esse jovem cineasta chegando aí agora, tá?
Clint Eastwood, gente. Fala sério. Clint Eastwood, olha...
Ele tá cotado também pra Cannes. Aliás, é uma lista... Eu não sei se vai caber todo mundo nessa lista, viu? Haja palma de ouro pra distribuir, minha filha. Vai ter que pegar um pedacinho de cada...
Pô, vai ter difícil. Mas são 22 filmes em competição. A gente vai parar por aqui, senão vai ficar a edição especial Cannes e nem chegou ainda.
É, Flávia, vamos parar, porque a gente tem muita coisa.
Só pra dizer, tem Luca Guadagnino, né? Tem o Cronenberg, meu mestre maior. Vamos ver o que rende aí. Mas a gente só tá adiantando aqui pra depois não falar que eu não avisei, hein? Quinta-feira, semana que vem a gente confirma.
E temos outros brasileiros aí também, estamos na torcida e teremos... Pra encerrar mesmo, Greta Gerwig, diretora de Barbie, vai ser a presidente do júri da principal mostra. E o... agora vai ter que me corrigir, hein? Porque primeiro que se escreve Xavier Dolan. Mas aí eu já ouvi gente falar Xavier Dolan ou...
Xavier Dolan, é assim que se fala, tá? Beijos.
Kanye adora esse menino, eu também adoro ele. É uma polêmica que tem muita gente...
Criamos um monstro, né, na verdade, Kanye.
Ele vai ser o presidente do júri da Sertan Regar.
Da Sertan. Vamos ver o que que vem. Vem coisa boa, porque ele tem um olhar interessante pro cinema, né? Eu gosto do olhar do Xavier. Mas é assim mesmo, que é francês, né? Ele é ele é canadense, mas da região em que se fala francês no Canadá, Quebec. E tem o sotaque Quebecois, como eles dizem, né? Que é o de Quebec. E em francês se escreve Xavier, mas fala o X ali tem som de Xavier. Eu descobri isso sendo zoada, sofrendo bullying, tá? Que eu falava, o filme do Xavier Dolan. E aí os meus amigos gringos riram da minha cara. Nada como um bom trauma pra gente nunca esquecer. E aprendi que é Xavier, tá? É isso.
Assim que encontrar com ele lá, diga que eu mandei um beijo. Tô esperando ele responder meu
beijo,
box,
Xavier.
Que ele não responde.
Beijo. Beijo.
Vamos seguir então com o nosso Vai e Vem de Notícias, já que estamos aí nessa leva de premiados, Fábio Aguerra, vamos de melhores do ano no Sesc Melhores Filmes, que a gente trouxe aqui no programa passado alguns destaques, e agora já temos a programação completa, porque agora já pode falar, já temos os vencedores, já sabemos tudo. Retratos Fantasmas, né, do Kleber Mendonça Filho, que passou em Cannes, né? Passou em
Passou no passado, passou numa sessão especial, né?
Fora de competição.
Special screening.
Foi o grande vencedor com 5 prêmios. Ele ganhou aí melhor filme pelo público, melhor filme, melhor documentário, melhor direção, e também ganhou melhor direção pela crítica e melhor documentário pela crítica. Então foram 5 prêmios para o Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça, que é um filme que também se consagrou aí durante o ano, foi o nosso representante para o Oscar. É um filme que eu adoro esse filme. Eu acho que mesmo a gente não sendo do Recife, não sendo de lá, mas... acho que fazer parte disso faz que a gente faça parte dessa cidade, né? Que a gente seja dessa cidade, né? Porque a gente vai conhecer esse cinema. O Kleber tem esse domínio aí de colocar essa questão pessoal dele. O filme começa, né? O filme começa todo nessa questão pessoal. E aí ele traz, a partir dessa história aí de como ele falava com o cinema, o cinema de rua pra ele, como ele foi inspiração pra ele. E aí o filme se desenrola aí pra todo esse mapa dos cinemas de rua do Recife. Aliás, tem um projeto muito legal em Pernambuco chamado Cine Rua PE, que é um grupo que faz aí visitas guiadas, né? Eles trabalham com essa questão da preservação e eles fazem visitas guiadas aos cinemas de rua do Recife. Não só do Recife, viu? De cidades ao redor, no interior, alguns festivais de cinema também, quando tem as cidades pequenas, tem um cineminha de rua, elas vão, fazem uma visita guiada, então... Muito interessante, Kleber Mendonça Filho, então, levou o prêmio, os prêmios, né? Foi o grande vencedor em Retratos Fantasmas, foi o grande vencedor.
E quem não tá em São Paulo, o filme tem quem tá em São Paulo no fim do mês, acho que dia 21 ou 22, ele tem sessão na telona do CineSesc também. Então, lindo, quem quiser assistir na telona é sempre mais gostoso. Quem não tá em São Paulo, tá ouvindo a gente ou não vai poder ir, o filme já tá no streaming também, tá na Netflix, né? Se eu não me engano, e dá pra assistir também, assistam, reassistam, porque não é um filme pra ver uma vez só. Então, fica a dica aí do Retratos Fantasmas e que legal que ganhou tudo isso.
E o Sesc Melhores Filmes vai até o dia 24 de abril, né? Mato Seco em Chamas foi o grande vencedor aí, prêmio da crítica. Mas tivemos também, Flávia, aliás, falei do Thales Junqueira aqui no começo do Miguel Gomes, o Thales ganhou Melhor Direção de Arte pelo Meu Nome é Gal, né? Pelo público, né? Se eu não me engano, acho que foi o voto do...
Isso, ele e a Juliana, né? Foi voto do público, Direção de Arte foi o prêmio novo desse ano, né? Quem ganhou o prêmio da crítica foi a Ana Mara, por um filme lindo também, que se chama Tia Virgínia. Que levou outro prêmio importante também, né?
Era aí que eu ia chegar, entendeu? Porque os atores, né? Vera Holtz, maravilhosa, e Ailton Graça foram premiados tanto pelo público quanto pela crítica por suas atuações. A Vera Holtz em Tia Virgínia, que foi uma... Aliás, os dois filmes passaram em Gramado, né, Flávia? Os dois foram consagrados também em Gramado com o Kikito. Filme lindo do Fábio Meira. Essa direção de arte linda também. E Vera Holtz é um acontecimento em cena, é uma coisa sem explicação o que ela traz, essa protagonista, pra gente. Tem uma cena dela sentada na cama, assim, que ela não faz absolutamente nada, ela só tá parada, ela já tá maravilhosa. E esse trio todo também com ela, a família, o jeito que o Fábio conduz, né, essa história familiar, que tem muito da família dele, ele já contou várias vezes... São tias inspiradas aí nele, essas personagens. Tem a Vera Valdez, enfim. Um mega elenco. Filme lindo. Também foi premiado em Gramado com outros prêmios, além de melhor atriz. E Vera Rose, então, foi consagrada aí no SESC Melhores Filmes. Muito, muito merecido, né, Flávia?
É isso aí. Tia Virgínia também tem mais uma sessão, né? Antes do festival acabar, porque alguns filmes têm duas sessões. E esse também, fiquem de olho. E também, quem não pôde ver nos cinemas, corre para ver no streaming, que é um filme maravilhoso. Eu amo filmes como esse, Fábio Meira. Já já tem filme novo dele vindo aí, mas o Tia Virgínia é maravilhoso.
Mãe, a casa tá um brinco, viu? Você já tá na estrada?
Esses são modos de receber tua irmã?
Não, nem tomei banho ainda, o enfermeiro não veio.
Papai te mandou um beijo.
Leva só essas que estão levinhas. E você não nota que o nariz acostuma. Mas o quarto da mamãe tá com um pouco de cheiro de xixi.
Virgínia.
E esse cara aqui, né? Fazer o quê, né? É o Tom Graça fazendo Mussum. A gente olha pra cara dele, já ri, já ama, já... simpatia, né? Talento e simpatia.
E o reconhecimento, né? Ele foi inclusive também homenageado no Cine Ceará do ano passado, o Ailton Graça, além de ganhar o Kikito em Gramado pelo Mussum, que foi o grande vencedor de Gramado daquele ano também. É um filme que traz a nostalgia, né? É nostálgico, mas o que eu gosto do Mussum também é que ele traz não só aquele Mussum que, para mim, por exemplo, ficou muito marcado com os Trapalhões, mas tem toda a história do Mussum na música antes. É uma cinebiografia, digamos, até quadradinha no sentido de começo, meio e fim. Tem a infância, né? Aquele todo... até chegar no auge dele. Mas é um filme nostálgico total, assim. Fiquei muito feliz que ele ganhou Gramado. A gente vê um filme popular ganhando, né? Digamos, um filme de público, com Ailton Graça no esplendor da sua atuação também, do seu ofício. Ailton Graça, então, melhor ator no SESC Melhores Filmes, tanto pelo público quanto pela crítica, viu?
É isso aí, o filme também, quem não assistiu ainda, tá no streaming, pra alugar ou pra comprar, não percam, e é um filmaço. A gente, com essa nossa tradição de comédia, né, e o filme não é exatamente uma comédia, ele traz muita, muita coisa do drama da vida do Mussum, Mussum músico, homem, pai, filho, né, e tudo que ele enfrentou, todo, né, a gente fica sempre nessa estereótipo que ele era, entre aspas aqui, só um trapalhão, mas ele foi muito mais coisa, e o filme é uma delícia de assistir, e eu gostei muito da decisão do júri de Gramado do ano passado de premiar esse filme, né, com o Kikito de melhor filme, para levar esse cinema, né, popular, o cinema de um personagem maravilhoso que inspirou tantos outros e redescoberto aí, então... Vamos aí ver Mussum, gente.
Um menino que se tornou sambista.
Eu vou sair da aeronáutica, mãe.
Não.
Eu sou músico. Ô, Nancy, me ajuda.
Ô, mãe, ele é artista. É. Né? Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça.
Ô, Nancy, que merda de ajuda é essa?
Cadê Tereza? Aonde anda a minha Tereza?
A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro Grande Otelo.
Eu?
Não, não esquenta, não esquenta!
Não esquenta, eu sou valente de esquenta!
Você tá rindo de quem, ô seu... seu Mussum?
Agora, já que estamos nessa linha do cinema brasileiro, Flávia Guerra, apesar de que você já está com um pezinho em Cannes, ainda falta um pouco, né? Ainda falta. Vamos de estreia brasileira nos cinemas, Flávia Guerra?
Vamos, a gente ama, né, gente? Essa estreia aqui de hoje... ela é uma estreia, assim...
chique.
Era uma estreia chique, mas ela é uma estreia, assim... Aí eu queria propor um exercício aqui. Clarice Lispector, né? É uma autora incrível, maravilhosa, que eu acho que a gente tem sempre que ler e reler. E aquela velha frase, né? A Clarice é a pessoa campeã de frases atribuídas a ela, né? De como é que chama? De autoajuda, de grandes frases da vida. Mas tem uma que realmente é dela, que é, né? Não se preocupe em entender ou algo assim. Viver ultrapassa todo entendimento. Então é isso. Entra na experiência do GH, A Paixão Segundo o GH, que foi o primeiro filme dela. O filme é de 1960... O filme não, né? O livro. O livro é de 1964. Brasil em plena, né, era aí da ditadura militar. A Clarice, que escreveu antes, né, do golpe, né, que completou 60 anos, pensa só. Ela escreveu antes, mas ela traduziu muito bem o clima da época, mas um filme muito intimista. Conta a história da GH, que é uma mulher chique, elegante, uma artista, que vive num apartamento chique da Copacabana daquela época, né? Muito uma senhora distinta, mas uma jovem senhora. E ela tá sozinha nesse apartamento, porque a empregada dela, essa frase é importante, se despedira no dia anterior. Ela mora sozinha, a empregada foi embora, e aí ela tá ressignificando toda a sua vida, ela tá se desconstruindo, né? Então a GH entra, ela começa a querer arrumar tudo na casa dela, entra no quarto da empregada, e aí ela se depara com uma barata que a gente tá vendo aí. E eu falei pro Luiz Fernando Carvalho, o filme é dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho, cineasta que eu sou fã incondicional e estrelado pela Maria Fernanda Cândido, que eu nunca vi alguém filmar uma barata tão linda, gente, com tanta riqueza de detalhes cinematográfica. E a própria Clarice, no livro dela, ela dizia barata, virou uma joia, tinha olhos de ônix. Gente, só a Clarice pra fazer isso e só o Luiz Fernando pra pegar uma barata, né, Vitor, e transformar num negócio cinematográfico.
Ai, Flávia, hoje você tá maravilhosa. É o Gambito, é a barata. Hoje ela tá, é o Parasita, ela tá maravilhosa.
É a barata ali. E é verdade, mas essa barata é um pretexto, é um gatilho, né, pra usar a palavra de hoje, filosófico, pra GH entrar numa espiral, assim, uma viagem pela existência dela, em busca de uma essência do que é ser humano, a gosma da barata ali. Ela quer o essencial, né? Então ela vai se desconstruindo, é a desconstrução dessa mulher, das questões de sociedade, de gênero, de classe, de raça. Então, assim, é muito interessante. A questão racial, o recorte, obviamente, que não tá tão forte ali, porque a gente, né, nem Clarice, que era uma mulher da elite, tinha esse letramento mesmo, essa formação. Mas essa questão da empregada deixar essa mulher se despedir, tem muito estudioso, o próprio Luiz Fernando Carvalho me contou isso, a Maria Fernanda também, que muitos estudiosos até dão como dado que ela foi despedida, mas está escrito se despedira. E a Clarice brinca com isso, aquela empregada negra que com o uniforme marrom ou preto ficava invisível. Essa invisibilidade, né, do que a gente chama de serviçal, esse recorte de raça. Tem muita coisa nesse livro que não foi explorado, que hoje pode ser, mas hoje ele tá virando um filme. E Vitor, aí, Túnel do Tempo. O que que você foi fazer lá, o quê, em 2017, num certo galpão na Vila Leopoldina?
Você foi junto, né? Que fique bem claro.
Eu fui junto, é verdade. Mas eu quero saber o que você foi fazer aqui. Eu sei o que eu fui. Brincadeira. Esse filme é um filme processo.
É um processo. Era 2017, se eu não me engano. Era um galpão na Vila Leopoldina. Fomos convidados. Eu e Flávia fomos. Aliás, tinha outros colegas também. Não tinha muitos não, viu? Mas eu e Flávia estávamos lá. E era um processo. Foi uma coisa muito doida, muito louca. No sentido de imersão nesse universo. Aí a gente tá vendo essas imagens aí realizadas pelo Cine Vitor, no caso este que vos falo, mas...
Grande cinegrafista, grande diretor de fotografia.
Eu fazia tudo, né? A gente ficava sentado em um ciclo no meio desse galpão, eram essas apresentações, ó, lá atrás, quem tá vendo, tá assistindo, tem o Luiz Fernando Carvalho, eram apresentações para apresentar pra gente o projeto de dois filmes, que é A Paixão Segundo o GH, e um outro filme do Luiz Fernando Carvalho, que eu esqueci o nome, que eu não lembro.
Objetos Perdidos, né?
Objetos Perdidos, exatamente. Isso. E aí, Maria Fernanda Cândido já estava nesse evento, ela já era a protagonista e ela apareceu lá, então, assim, mas ela era a única pessoa confirmada e talvez a única certeza que o Luiz Fernando Carvalho tinha ainda desse projeto, do que seria esse projeto. Vamos ouvir um pouquinho aí dela lendo, se eu não me engano, é o livro, né?
Aprendi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária. Assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive. Apenas duas pernas.
nós estamos aqui embasbacados com essas cenas belíssimas, né?
E foi muito legal, né, Flávia? Foi uma experiência pra mim estar nesse lugar, porque cada hora aparecia alguma coisa, era uma apresentação diferente, teve música, teve dança, teve poesia. Então foi um momento único, assim. Acho que bom, que privilégio, né, que fizemos parte disso, de estar nesse galpão com o criador disso tudo, né, nesse processo criativo dele. Foi muito interessante. Aí ele deu uma entrevista, mas vocês vão ver uma entrevista nova dele. Essa entrevista aí é antiga. Ele sabia direito do filme dele ainda, porque não tinha filmado, claro. Eles estavam começando os ensaios e aí fizeram esse convite para que todo mundo conhecesse esse processo criativo, o início desse processo criativo do Paixão Segundo GH, que já tinha Maria Fernanda Cândido, que está aqui no Plano Geral hoje, que esteve com ela, Flávia Guerra, a Gambita da Rainha.
É isso aí. Olha, mas ó, a Gambita da Rainha, né? A rainha de gambitos. Gente,
a Gambita do Plano Geral.
A Gambita do Plano Geral. Isso é muito interessante, assim, comentando, porque, assim, é isso. A gente tem que entrar nesse universo. Vocês viram, o Luiz Fernando é esse cara tão maravilhoso, obcecado como criador, né? Que ele cria universos, né? Eu disse isso a ele. Isso vai estar na entrevista completa que vocês vão ver no Splash Wall, na minha coluna, essa semana. Porque quando eu vi a primeira vez, lembrem aí vocês, o primeiro contato que vocês tiveram com o Luiz Fernando Carvalho, porque ele é um cara que fez muita TV, né? Então, não precisa ter visto só a Lavoura Caico, os filmes dele, mas assim. Mas eu lembro que foi Renascer, e eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, 14, e eu lembro que eu fiquei maravilhada com aquilo que ele fazia, com uma novela, era um contra-plongé, que é a câmera de baixo pra cima, né? Da mulher do Tião Galinha lavando roupa, aquela gota que caiu, eu falava, gente, mas esse homem tá fazendo isso na televisão, na horário aberto? Como assim? Ele já tinha feito Pantanal, né, gente? Aquele Pantanal disruptivo que rompeu com tudo, que ganhou remake agora. Renascer tá ganhando remake agora. Hoje é Dia de Maria, Capitu, tantos projetos. E ele fez com Maria Fernanda.
Meu Pedacinho de Chão, uma novela linda. Tinha que ser um
Meu
filme.
Meu Pedacinho de Chão, exato. Você é o meu artista. Então, quando você pega um homem, né, com esse grau de envolvimento, o Pedra do Reino, né? Pedra do Reino, eu passei 3 dias com eles no set no sertão. Um cara muito generoso de deixar um jornalista lá, né? Vendo a equipe trabalhar. Ele cria esses universos, né? Pra criar aí o filme. Então, essa experiência que a gente tá trazendo aqui tem a ver com isso. Ele cria esse universo, né? Chamou a gente pra assistir isso. Foi um ano de preparo da Maria Fernanda Cândido e de toda a equipe, não foi só ela, né? Do pessoal da técnica até a Kitty Fell, que é a diretora assistente e tal. O Luiz Fernando faz a câmera do filme, aliás, ele mesmo faz. Pra depois entrar nesse apartamento e ficar um mês ali filmando. Isso é muito bacana. Então, acho legal entender o filme Processo, porque esse filme é uma experiência. Ele é sinestésico mesmo, sabe? Tem que entrar. E aí eu perguntei para Maria Fernanda Cândido, entre outras coisas que a gente vai ouvir aqui, como é que foi que ela entrou, né, para essa grande jornada, porque é. Então, a gente propõe que vocês entrem também, porque é um cinema de experiência que vale demais a pena, não só a obra da Clarice, como, né, toda essa trupe em torno. Né? Vamos ouvir um pouquinho.
Olha, eu vou começar te dizendo que a primeira vez que eu li esse livro eu tinha 28 para 29 anos e foi um presente do Luiz, o livro, porque a gente estava fazendo Esperança, uma novela, e no finalzinho da novela ele me deu esse livro de presente, Fê, para você e tal. E aí eu fiz essa primeira leitura e foi uma leitura muito impactante, assim, foi forte, mexeu muito comigo o livro na época. E a frase que ficou assim impregnada na minha vida, uma frase que acabou que eu carreguei ela comigo, foi essa frase que eu te disse. E a trajetória não é apenas um modo de ir, a trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. Eu fiquei muito com essa frase e talvez ela tenha me ajudado a ser uma pessoa assim, talvez mais flexível comigo mesma. Eu acho que mais atenta aos meus processos e menos a resultados, né? Acho que eu aprendi a abraçar mais os meus próprios erros, sabe? A me aceitar melhor. Então, nossa, para mim foi um livro que de fato promoveu muitas mudanças e muitas transformações em mim. Eu nunca poderia imaginar que iria fazer o filme, e muito menos que, né, que seria o Luiz, o diretor desse filme. Enfim, não podia imaginar nada disso. E aí passam-se vários anos. Em 2008, o Luiz me convida para fazer GH. Depois de terminar a Capitu, ah, Fê, eu queria te convidar para fazer GH no filme A Paixão Segundo GH, que eu vou dirigir. Eu quase caí para trás, fiquei muito, muito...
Com medo da barata?
Fiquei com medo da barata. Eu tomei um susto, porque, né, um convite assim você não recebe a todo momento. É. E também porque me senti muito agraciada, assim, por ele ter me escolhido, por ele ter me chamado. Puxa, foi muito, muito forte também esse momento. Só que aí passaram-se mais 9 anos até o dia que ele me liga para me dizer... Oi, Fê, um telefonema, assim, um dia na hora do almoço. Oi, Fê, tudo bem? Chegou a hora, vamos rodar o filme. Aí eu falei, nossa, então vai acontecer, né? Uma coisa que eu até, sei lá, nem pensava mais. Porque... E aí eu acho que é isso, né? Uma história minha e do Luiz de 20 e tantos anos. Eu poderia te dizer que a preparação para esse filme não foi apenas aquele 1 ano de laboratório, que foi muito intenso, muito forte, muito incrível, mas talvez tenha sido esses 20 anos de estrada que a gente foi construindo juntos, porque foram muitos trabalhos, né? Muita coisa mesmo que a gente fez. E isso foi construindo entre nós uma gramática criativa, uma compreensão, sabe, um do outro. E eu acho que, acima de tudo, uma grande confiança. Não apenas uma confiança, ah, olha, eu confio no que você vai fazer, estou tranquila. Não, não, uma confiança mesmo nesse artista, né? De como ele entende a arte e de como ele entende esse ofício.
Muito maravilhoso a gente ouvir a Maria Fernanda falando dessa parceria, porque é isso, é um cinema de confiança, de parceria, né? A gente tirou aqui um pouquinho desse papo porque a gente quer, né, falar um pouquinho mais do filme, trazer um pouquinho Luiz Fernando também. Mas é isso, né, Vitor? A Paixão Segundo GH é esse filme que se proponham. Entrem nesse universo, não fiquem com medo nem nojo da barata, não fiquem com medo de entrar, né, nessa paixão profunda aí, pensar o ser humano. O que é GH? O que você acha, Vitor? É gênero humano, gênero homem? É um nome dela? Até hoje ninguém sabe.
Gambito... Herói.
Gambito, herói. Essa livre associação, olha, essa aí foi ruim, Vitor, desculpa falar.
Ô Flávia, Paixão Segundo GH passou também no festival de... Passou na Mostra, passou no Rio, mas passou também no festival de Rotterdam. Então ele teve, também fez aí uma trajetória international, mas eu tô curiosíssimo, né? Porque eu não vi o filme ainda, gente. Por isso que eu estou assim um pouco... Silencioso, né? Porque também não vou ficar inventando que eu vi. Não, não vi. Mas fui nesse processo, vi, quase vi na mostra aí, enfim, não deu certo e tal. Mas estou muito curioso, porque eu adoro o trabalho do Luiz Fernando Carvalho. Eu acho que ele, esse trabalho dele de imersão nos processos criativos dele, eu imagino uma novela com ele, né? Esse pessoal que faz uma novela de 6 meses, sei lá quantos meses, nessa criação dele o tempo inteiro, isso deve ser algo, deve ser uma aula, enfim. Luiz Fernando Carvalho é um gênio e tem entrevista com ele, não tem Flávia Guerra? Não temos ele batendo um papo aqui?
Tem. Vamos ouvir um pouquinho rapidinho aqui dele contando por que a Maria Fernanda, né? Além, claro, né, que como eu disse aqui, essa personagem é uma mulher da elite, ela tem, né, a physique ali do que é a GH descrita pela Clarice Lispector, que tem muito dela, era isso que eu queria chegar. Com o GH, a Clarice assumiu a sua voz, né? Antes era assim, A Hora da Estrela, aí era lá a Macabeia, que Vitor gosta pouco, né? Ou outros livros dela... A gente olha, aliás, A Hora da Estrela vai reestrear, viu, gente? Tá na seleção também do Melhores desse ano, mas também vai reestrear pela Pandora, né? Pela Sessão Vitrine. Sessão Vitrine, então, maravilhoso. Então, assim, mas com o GH ela assumiu pra si essa intimidade, essa escrita muito intimista dela mesma, né? Então o GH é muito ela. Mas além de tudo, por que é a Luiz, né? O Luiz Fernando falou, não, tem que ser a Maria Fernanda, além de tudo. Então vamos ouvir ele um pouquinho falando dela.
Não, a Maria Fernanda foi uma intérprete que se impôs graças a essa experiência que nós temos, né? Que une cumplicidade, talento, enfim. Foi uma pessoa que eu vi dos 28 aos 40 e tal, né? Então você acompanha o desenvolvimento do ofício, né, ali naquela pessoa, e você também vai estimulando, Né? Em todos esses trabalhos eram como se fossem ensaios para um GH, né? Fragmentos do GH. Tanto que eu dei o livro lá em 2000 e pouco, eu escrevi duas linhas e dava para ela. Semana que vem mais duas linhas, amanhã mais três linhas, ia dando fragmentos. Aí chegou no final do trabalho, eu dei o livro. Né? Ela nem sabia direito de onde estavam vindo aquelas linhas. Mas aquelas linhas serviam de subtexto para um outro trabalho que a gente estava fazendo. Enfim, a questão da câmera... bom, mas antes mesmo, só para finalizar a Maria Fernanda, eu sempre também, nas preparações, nos que antecedem a filmagem, eu sempre procuro fazer com que os intérpretes saiam da tutela do diretor. Eu tenho uma predileção por aqueles intérpretes que são co-criadores, né? E acho que, tenho certeza absoluta, Maria conseguiu uma performance assim, de co-autora do filme, totalmente. Não só pela quantidade de cenas, pela presença, mas realmente pela troca de invenção. Porque pode não parecer, mas muitas daquelas cenas ali são improvisadas. Tem um desafio enorme para um intérprete que tem que, dentro de uma mise-en-scène que é improvisada, mas o texto não. Um texto, se errar tem uma... A roteirista está do meu lado com o livro aberto. Se ela erra um artigo, pulou o A. Ela fala aqui no meu ouvido, pulou o A. Eu falo, corta.
Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Antes de entrar no quarto, o que era eu?
Não é fácil, né, gente? Fazer o que o Luiz Fernando faz e, ao mesmo tempo, conseguir se comunicar com o público, né, é muito importante. Na entrevista que ele deu para você, que eu reassisti agora, tem algo que o que ele me toca, me emociona muito aqui. Gente, eu sei que é brega, mas é verdade. Que ele fala que a gente na televisão, no cinema também, mas na TV, a gente tem... Pela TV ser concessão pública, muita gente esquece, a TV é um espaço público que é concedido aos donos de emissoras, né? A gente tem o dever de não formar só espectador, que vai ser um consumidor do produto que está ali. A gente tem o dever de formar cidadãos, pessoas que consomem cultura, que, né, entram em contato com as obras. Ó, hoje é Dia de Maria, vem da literatura, Capitu também, mas mesmo as novelas e como ele filmava, dá para essa pessoa que às vezes não tem acesso geográfico, que está lá no interior do estado de São Paulo, no interior da Bahia, no interior, né, de Santa Catarina, ou até na grande cidade, de, às vezes está aí na sala do Cine Sesc, né, uma riqueza visual, uma riqueza cinematográfica que não é elitista, que a gente curte, a gente gosta porque é sensorial e a gente viaja. Né? Então eu acho isso muito interessante. O Luiz Fernando não menospreza o público dele e o público dialoga. Então o GH é isso, gente. Você tem que sentir, tem que entrar. Mas vai porque vale
verdade,
a pena.
Verdade. É isso, né? Não menosprezar o público, não achar que o público televisivo é um público diferente do público que vai ao cinema, não. Acho que temos para todos os gêneros, para todos os tipos, enfim. Né? Acho que cada vez que trouxer também uma obra como... Quando traz um Luiz Fernando Carvalho para a televisão, quem ganha é o público. Então, é maravilhoso que tenha esse outro... Essa outra visão também que sai um pouco do estereótipo, do tradicional, enfim, e que mexa com a audiência de uma maneira que fale, tem algo diferente aí, né? E isso o Luiz Fernando Carvalho faz muito bem. A Paixão, segundo o GH, está em cartaz nos cinemas. Obrigado pela participação, Maria Fernanda Cândido, Luiz Fernando Carvalho. Obrigado, Flávia Guerra, mas seguimos. Na reta final desse plano geral, temos, é tudo verdade ainda, o festival de documentários que está quase acabando, mas ainda tem uma programação rolando aí, ainda temos filmes para assistir, tem na plataforma, mas tem um filme de encerramento, que é o nosso destaque aqui hoje, que é sobre Luiz Melodia, No Coração do Brasil, encerra o É Tudo Verdade desse ano. E Flávia Guerra conversou aí com a diretora também. Aliás, Flávia Guerra conversou com todo mundo nesse programa, viram, né? Perceberam? Eu fiz Luiz Fernando Carvalho.
Gente, eu não trabalho. Eu só fico conversando com as pessoas, entendeu? O que, que você trabalha? Não, imagina. A gente conversa, não é, Vitor? Não, mas olha, o Luiz Melodia, No Coração do Brasil, é da Alessandra Dorgan. A Alessandra tá assinando aí, tá entrando nesse universo dos longas, né? E é um longa, eu sou suspeita pra falar, já dou aqui a dica, porque uma das produtoras desse filme é Débora Osborne, minha amiga, minha irmã, que dá o curso de documentário junto comigo, né? Documentário da Teoria Prática, a gente tá dando esse curso agora, a gente sempre dá, a gente adora ensinar. A Débora é uma super produtora de documentários, produziu Dominguinhos, O Barato de Akanga, que também foi premiado na Tudo Verdade, e produtora do filme de encerramento. O que é interessante é que o Luiz Melodia, né, Vitor, é um autor, eu nem digo um cantor, ele é um autor, um artista brasileiro, que sempre fica um pouco em segundo plano, né, quando a gente pensa nos grandes nomes. E eu acho interessante que o Brasil também tem uma tradição de documentários musicais e de grandes nomes, que só no Brasil um festival como o Inédit, Inédit é o festival de documentários musicais, né, criado e feito aqui no Brasil pelo Marcelo Alitti, o Léo Ked e toda a equipe maravilhosa, que também faz o Feed Dog comigo, que é o festival de documentários de moda, mas que não chega nem perto do nosso amor pela música, né? O brasileiro é apaixonado pela música, faz, eu acho, sinceramente, a melhor música popular do mundo. E quando a gente pensa nos nossos grandes filmes sobre grandes figuras, eu nunca tinha pensado no Luiz Melodia, né? Ele fica sempre meio... Então eu acho que esse filme faz muita justiça a ele, né, Vitor? Encerrando aí lindamente,
vai ser,
né?
Um encerramento muito bonito, que é um filme também que tem imagens aí raras de arquivo, né? É narrado pelo próprio Luiz Melodia, né? Então ele traz aí a trajetória, como você falou, né, de um dos artistas mais injustiçados aqui do Brasil, também da música do popular brasileira, e merecidíssimo ter um filme que fale sobre ele, que conte a sua história, ainda mais uma história narrada por ele, com essas imagens raras. E só o teaserzinho aí que a gente recebeu, e a gente vai colocar um trechinho aqui do teaser também, já dá para sentir essa energia desse artista e a vontade de assistir esse filme no encerramento do É Tudo Verdade. Então, na verdade, a diretora mandou pra gente, né, Flávia, aqui do Plano Geral, mandou um recadinho falando um pouquinho do Luiz Melodia.
E dessa gênese, vamos lá, vamos ouvir a Alessandra.
No coração, a vida é sonho. A vida é sonho. A vida é sonho. A vida é sonho.
Oi, Flávia. Oi, pessoal do Plano Geral. Aqui quem tá falando é a Alessandra Dorgan, diretora do filme Luiz Melodia, No Coração do Brasil. É um documentário sobre a história do cantor e compositor carioca que estreia no encerramento do festival É Tudo Verdade, no dia 13 de abril. A ideia do filme surgiu há quase 7 anos depois da morte do Luiz, quando a minha parceira nesse filme, que é a Patrícia Palumbo, jornalista, radialista, pesquisadora musical, me mostrou uma entrevista longa de algumas horas que ela tinha com o Luiz, uma entrevista de 2001, que foi para o livro dela, Vozes do Brasil. E ela tinha muita vontade de fazer um filme contando a história do Luiz. Ouvindo a entrevista e depois, pouco tempo depois, com uma pesquisa, com algumas entrevistas, materiais de arquivos que a gente localizou do Luiz, me deu muita vontade de contar essa história em primeira pessoa, né? De ouvir a voz do Luiz nos contando a própria história. E com material, tudo em 100% material de arquivo, o que foi um grande desafio, né? Porque a gente não é um país que tem muito essa cultura do guardar materiais, do catalogar materiais, né? E de registrar mesmo, né? A gente não é muito um país da memória. Mas a gente fez uma longa pesquisa, um desenvolvimento que deu para a gente localizar várias imagens raras, arquivos inéditos do Luiz, a viúva do Luiz também, a Jane Melodia, abriu a casa dela pra gente, muitos VHS, chegaram também alguns filmes Super 8 inéditos que ninguém nunca tinha revelado, de uma conhecida do Luiz de muitos anos atrás, da época em que ele esteve na Bahia, no começo dos anos 80, meio fugindo ali, meio uma fuga, né, depois de ter estourado, de ter alcançado muito sucesso com Juventude Transviada. E aí esse material, essa joia, a gente se apaixonou e resolveu que ia fazer um filme totalmente de arquivo, sem nenhum depoimento, sem nenhuma imagem nova captada, usando a história mesmo quando ela aconteceu e deixando o Luiz nos contar essa história toda. E o resultado está aí, o filme estreia dia 13, no Festival É Tudo Verdade. Nossa expectativa é que a gente ainda vá para alguns festivais esse ano, para depois o filme estrear no Arte 1, que é quem apoiou o filme para a gente chegar até aqui. Além da direção musical da Patrícia, o filme conta com a montagem do Joaquim Castro. É um filme da Big Bonsai, produtora executiva, nossa super produtora Débora Osborne e o Daniel Gagini. E uma equipe incrível, e a gente está aqui na expectativa para a estreia do filme logo mais, nesse encerramento. Beijo grande aí para vocês, espero que vocês gostem do filme também.
Eu, quando conheci a Jane, essa pessoa maravilhosa que está comigo até hoje, né, meu pão de cada dia, meu vinho, meu mel, enfim, meu mamão. Então ficamos assim, passou uma lua de mel maravilhosa, e lá eu já comecei a fazer um outro disco, né? Foi o Mico de Ciro, já comecei a bolar, a pensar, arranjadores que eu ia chamar, isso tudo na minha fuga.
Arrasou, Luiz Melodia, arrasou.
Maravilhoso, né? Que lindo.
Merecido reconhecimento arrasou. Também, um filme contando sua trajetória, sendo narrado por ele com essas imagens raras, belíssimas. Agradecer também à diretora que mandou esse áudio pra gente, contando um pouquinho desse processo também. Falou coisas muito interessantes. E então, temos Luiz Melodia no encerramento É Tudo Verdade, com certeza aí, como a Alessandra contou também, em alguns outros festivais, até que cheguem no streaming, na TV, enfim. Então, Luiz, que Luiz Melodia seja ainda mais expandido, né? Que a sua trajetória chegue em todos os lugares aí, porque aqui no Plano Geral, ele já chegou.
É isso aí. A programação do É Tudo Verdade, o encerramento é na Cinemateca Brasileira, no próximo dia 13, né? Mas o filme, claro, vai fazer toda uma carreira, com certeza vai estar no Inédito, que eu comentei aqui, o Festival de Documentários de Música, vai estrear no circuito, a gente vai trazer aqui, aí sim, uma bela entrevista com a Alessandra, e conversar mais quando o filme chegar às salas. E quem tá afim aí, pode, até o fim de semana também, tem a programação do É Tudo Verdade. Entra lá, etudoverdade.com, né? .com.br, ou É Tudo Verdade. Os curtas estão passando no Itaú Cultural Play, então gratuito para quem está no Brasil todo. Tem outras programações, então fica de olho, porque tem muita coisa linda que a gente quer sempre destacar aqui desse festival belíssimo, dirigido aí pela Mila Bach e uma equipe maravilhosa. Então é isso, gente. Muito luxo, né? Muito cinema para sentir nesse Plano Geral 180, Vitor.
Arrasou.
De Cannes ao É Tudo Verdade. É nóis.
Aqui temos de tudo. Beijo, Flávia Guerra. Até o próximo episódio com mais novidades do cinema, das séries, das novelas, do que você quiser. Beijo.
O que você quiser. Beijo. Tchau.
Pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue, cor de sangue.